Mas muito bom, não merecemos nada disso. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 8. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler juntos essa passagem. Voltamos a comer por partes, por beiradas. É? Comemos muito semana passada, um capítulo inteiro. Mas agora precisamos mastigar um pouquinho mais. Todos acharam? Vou contar até três, você lê na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Amém? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Continue. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, agradáveis a Ti, nesta noite, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Espírito Santo, estamos abertos, coração e mente, preparados para beber, para receber a semente da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bom, o que nós estamos estudando nesse momento, e provavelmente por um bom tempo, é a introdução de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Testamento. Os capítulos 1 a 11 de Gênesis é a introdução do Pentateuco, é a introdução dos profetas, é a introdução dos livros de sabedoria, é a introdução dos livros de história. Capítulos 1 a 11 são a base, certo? Que estabelece todos os fundamentos das outras histórias que nós vamos ver durante a nossa jornada pelo livro do Gênesis. E o que está acontecendo, Gênesis 1 a 11, e principalmente agora nessa história, são movimentos. São movimentos. E que movimentos são esses, pastor? São movimentos do Espírito Santo de Deus pela criação. Nós conseguimos enxergar mais ou menos 6 movimentos aqui nos capítulos iniciais. Deixa eu apresentar alguns deles para você, porque o capítulo 6 é mais um desses movimentos do Espírito de Deus sobre a criação, e lidando, né, com as questões, com as circunstâncias, com os problemas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, nós vemos o Espírito, e a palavra no hebraico ela é muito ilustrativa nesse sentido, é a palavra ruach. E ruach, você tem que soprar, porque a palavra é vento mesmo. Quando nós olhamos o que, né, a tradução da palavra ruach, ela é vento, é sopro. Então já tem na própria palavra, na entonação, já tem esse vento soprando. E nós vemos esse sopro do Espírito de Deus, ele paira sobre as águas, e ele cria, ele organiza e ele estabelece toda a criação. Esse é o primeiro movimento em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos o Espírito agora soprando sobre o barro e trazendo à existência um ser que é conhecido como imagem e semelhança de Deus. É o segundo movimento do Espírito, ele está em ação, gerando, organizando e estabelecendo a criação. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos Deus buscando, Deus Pai, buscando esse casal no jardim. E o texto diz que ao andar no cair da tarde, ele se apresenta através de um ruach suave, uma brisa suave. Olha só que coisa linda, né? Talvez foi essa brisa suave que Elias experimentou no seu momento de maior depressão, de esconderijo. Então o ruach de Deus está também se manifestando e tentando criar e restaurar uma relação com o primeiro casal. Esse mesmo Espírito busca relacionamento, busca restauração e também anuncia através da disciplina de Deus sobre aquele casal e sobre a serpente um ato de... não existe essa palavra, mas vou criá-la, de descriação ou anticriação. Haviam consequências pela desobediência daquele primeiro casal e pela desobediência e pelo ato de rebeldia da própria serpente. Então, é uma descriação que está sendo anunciada pelo Ruach de Deus também. E agora, em Gênesis 6, nós vamos ver mais um movimento do Ruach de Deus, de uma forma bem peculiar, com o propósito de dar um fim a outro espírito, um espírito de maldade que se multiplica, está se multiplicando sem precedentes sobre toda a humanidade. Então esses movimentos estão bem presentes, e esse Deus que se move pelo seu espírito, ele também se move em nossas vidas, né? Lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre o Espírito interceder por nós, o Espírito com gemidos inexprimíveis. Isso é muito interessante, né? Eu sei que nós às vezes interpretamos esse texto de forma equivocada, achando que nós que estamos gemendo, mas é o Espírito que está gemendo. E com gemidos que nós não compreendemos a linguagem. E ele está em movimento conosco, lutando e ajudando-nos em nossas fraquezas. Esse é o mover do Espírito. Então, assim como ele agiu no início dessa história, ele também age em nossas vidas. Você já ouviu a voz do Espírito durante o seu dia? Já ouviu o Espírito te direcionar e te guiar em momentos importantes, momentos cruciais que você precisava tomar decisão, precisava agir, e de repente você ouve o sopro do Espírito em sua consciência e ele é indistinguível, né, da nossa consciência. Eu gosto de uma frase do Dallas Willard que ele diz assim, que nós ouvimos Deus falar através das nossas consciências com as palavras que são como as nossas palavras, mas nós sabemos que não são as nossas palavras. Acho legal esse mistério, né, que existe. E você sabe muito bem que tem sopros do Espírito em sua vida que são frases que você ouve que você nunca falaria. Então, há uma forma de discernir quando o Espírito fala. E ele está se movendo aqui durante todo esse texto. Vamos voltar ao texto. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim o texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra. Pausa aí, porque isso é muito importante. Precisamos fazer uma recordação aqui, recapitulação. Nós terminamos o capítulo 5 com um homem que é nomeado Descanso e é profetizado sobre ele que ele traria, né, alívio sobre a maldição da terra. Este é Noé, o nome dele. O nome dele é Descanso. E a profecia que ele está é que ele acabaria com o sofrimento, com a dor, e há um suspiro, vamos dizer assim, de esperança no capítulo anterior, quando o Descanso aparece em cena. E a pergunta que os leitores originais fariam, e nós deveríamos fazer, é: será este o Noé, o descendente da mulher que é a promessa de que esmagaria a cabeça da serpente? Os leitores estão na expectativa desse ser aparecer e mudar a história, mudar, né, o sofrimento, a dor deste povo. Será este homem? Então há um suspiro de esperança, e aí no capítulo 6, nós que somos leitores aqui agora, nos colocando na história e talvez, né, nos identificando com os autores, com os leitores originais, nós precisamos fazer esse exercício de pensar assim, quando o texto diz, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, automaticamente um leitor original faria um hiperlink lá com Gênesis capítulo 1, quando o mandato cultural, o mandato ao primeiro casal era de multiplicar, de frutificar e de cuidar da terra. Então, na cabeça de um leitor original, está pensando, será um reset? Será que Deus agora, com Noé, dando descanso sobre a terra, será que ele recomeçará aquele projeto? Será que essa engenharia irá agora se manifestar e a roda começará a rodar novamente? E nós seremos livres dessa maldição que estava sobre Caim? É isso que um leitor original está pensando em sua mente. Serão sombras da direção que foi dada a Adão? Então, quando os homens começaram a multiplicar-se, de repente uma esperança maior, um suspiro maior de esperança brotou no coração dos seus leitores. Mas o texto continua. E o que será que esses filhos dos homens, esses Adãos, farão? Certo? A palavra Adão significa homem e mulher, dentro do contexto. O que esses homens farão? E diz o texto assim, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o que precisamos perceber logo de início é que há uma recapitulação de Gênesis capítulo 3 aqui. Recordem, a serpente engana a mulher e ela toma do fruto da árvore e o desejo é encontrar sabedoria e ser como Deus. Esse era o desejo do capítulo 3 de Gênesis. E nesse contexto nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Reparem os verbos que são usados aqui. Diz assim, ó, os filhos de Deus o quê? Viram. Eva viu que a fruta era boa de se comer e agradável aos olhos. E diz aqui que os filhos de Deus viram, certo? E o que, que eles fazem? Eles tomam. Talvez na sua versão está escolheram, mas a palavra é tomar. E tomar no sentido até sexual, tá? Se tornaram suas esposas, vamos colocar assim. É isso que o texto quer dizer. Então eles vêm e eles tomam. E assim como a serpente, esse ser espiritual que aparece lá no capítulo 3, engana a mulher e toma do fruto, agora esses seres aqui chamados filhos do homem, que nós vamos saber o que é isso daqui a pouco, eles tomam as filhas dos homens. E o que nós estamos vendo, de novo, é esse tema da pretensão dos homens em forçar ser igual a Deus, e isso garante, com certeza, mais caos e mais desordem sobre a Terra. Então essa pretensão, sabe, de querer ser Deus e tomar as coisas e fazer as coisas por força. E aqui eu já encontro um princípio espiritual que é fundamental para todos nós que estamos sentados aqui hoje e ouvindo. É o seguinte, todas as vezes, escute isso por favor, que tentamos assumir o lugar de Deus, ser como Deus, através do controle, da imposição, da ganância ou da soberba, nosso fim é caos, desordem e morte. Nós precisamos vigiar disso o tempo todo, porque existe uma tendência no coração do homem de querer assumir o controle das coisas, de ser como Deus. Então esses filhos de Deus, que nós ainda não entendemos quem eles são, eles tomam essas mulheres, eles olham e veem que elas são bonitas, e tomam elas. Lembra quando Eva tem 7 e ela diz, o Senhor me concedeu um novo filho e ele será a compensação da morte de Abel. Então agora é graça, é Deus lhe dando um presente. Mas novamente aqui, como foi com Caim, como foi com os outros demais, nós vemos um homem tomando a frente, um homem sendo e tentando ser como Deus. E a pergunta que surge é, quem são esses filhos de Deus? E aqui tem algo super misterioso e super interessante que nós precisamos pensar, tá? Prepara aí, aperta o cinto, porque a coisa vai ficar meio estranha. Ok? Preparados para isso? Escute isso. Todas as vezes que vemos a expressão filhos de Deus na Bíblia Sagrada, se refere à corte espiritual ou a seres espirituais. Pegou? Quando nós fazemos uma pesquisa bíblica sobre esse termo, filho de Deus, é a representação da corte espiritual, ou seja, na dimensão espiritual, ou, certo, de seres espirituais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Todos aqui conhecem a história de Jó, não conhece? Olha o que diz em Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também estava com eles. Então nós não estamos falando de meros humanos aqui, nós estamos falando de seres espirituais que agora tomam para si filhas de Adão, porque o texto lá não é filha do homem, é filha de Adão. Então tem algo muito misterioso acontecendo aqui nesse texto e nós precisamos considerar quem são esses filhos de Deus. Vamos ver outros exemplos dentro da narrativa bíblica para que nós possamos entender quem são esses filhos de Deus. Por exemplo, eu disse Jó, é um exemplo, mas tem um livro de Enoque. Quem conhece o livro de Enoque? Conhece? É um livro do terceiro século da história da igreja. Quem assistiu aqui o filme Noé, Hollywood? Sabe aquele filme Noé? Quem assistiu? Pois é, o diretor desse filme, quem escreveu o filme Noé, aquele que o Russell Crowe, conhece o Russell Crowe, aquele ator, fez, foi todo a partir da história relatada no livro de Enoque. Não foi da Bíblia Sagrada. O livro de Enoque conta a história do dilúvio e conta a história em particular desses seres espirituais que estão aqui em Gênesis capítulo 6. Então toda a narrativa do filme Noé foi tirada do livro de Enoque, que está no terceiro século, e é um livro que era muito comum naquela época. Tanto é que o próprio Judas, o irmão do Senhor Jesus, que escreveu uma das cartas que nós temos no Novo Testamento, ele menciona Enoque em sua carta. E lá, em Enoque, está claro e categoricamente afirmado que esses filhos de Deus eram seres espirituais, ou melhor, ele diz que são anjos caídos. Tá ficando interessante essa história, né? Aí eu falei assim, gente, será que é isso mesmo, né? Fica meio estranho esse negócio. Deixa eu procurar alguns expositores, alguns comentaristas, alguns pastores que estão no nosso século para ver se a percepção deles é a mesma. E aí eu encontrei um dos maiores que nós temos nos nossos dias, que ainda está vivo, que é um pastor de uma igreja enorme na Califórnia, um grande expositor da Bíblia, chamado John MacArthur. John MacArthur escreveu comentários bíblicos, escreveu bíblias que talvez você tenha uma bíblia de John MacArthur na sua casa. E John MacArthur, esse pastor expositor bíblico, afirma que esses seres são anjos caídos que possuíram homens e tiveram relações com mulheres. Começa a ficar mais complicado o negócio, não é? Super interessante isso. Então, eu creio que essa interpretação, ela está mais próxima da realidade bíblica Porque o texto bíblico afirma, e o próprio Jesus afirmou, que os anjos são seres assexuados. Diz o texto, numa pergunta de Jesus sobre o casamento e sobre quem ia ficar com a mulher de quem, ele disse, no céu não será assim. Nós seremos como os anjos, não haverá mais relação sexual. Então dá a entender, naquela passagem de Jesus, que os anjos são assexuados. Então, a única forma desses homens tomarem essas mulheres é possuindo esses homens. Então faz sentido. E a pergunta que fica é, o que nasce dessa relação entre anjos caídos possuindo homens e tendo relações com mulheres, são homens poderosos, esses tais de nefilins que o texto representa aqui. São homens de grande fama, de grande honra, homens poderosos. Tanto é que esses nefilins aparecem lá na narrativa, em Êxodo, quando os 12 espiões vão espiar a terra e veem homens gigantes. São os nefilins que estão lá. São esses homens grandes. Golias é conhecido como um nefilim, por exemplo. Então fica bem estranha essa história. Será que realmente esses homens são poderosos? E aí eu fui considerar isso biblicamente e lembrei de uma passagem muito interessante, certo? Que está lá no Evangelho de Marcos sobre um homem chamado Gadareno. Conhece esse homem? Ou Gesareno, em algumas tradições? Um homem possuído que andava entre as pedras. E Jesus, quando expulsa o demônio dele, havia uma legião, 4.000 demônios dentro desse homem. E olha o que diz sobre este homem, em Marcos capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos do gadareno, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. É este homem possuído por espíritos. Então eu comecei a pensar assim, porque a minha, você, aberto e franco com vocês, eu nunca vi esse texto como seres espirituais ou anjos caídos. Eu sempre vi como homens que eram da linhagem de Caim e as mulheres eram da linhagem de Sete. Era bem racional a minha abordagem disso. Mas quando esses homens começam a aparecer em outros textos, há referências em Jó, há referências em Números, há referências em Gênesis. Por exemplo, em Gênesis 19, Abraão tem uma experiência com três anjos que aparecem e ele se dobra diante deles, serve comida a eles, e eles vão lá para Sodoma e Gomorra, e eles são quase estuprados pelo cidadão daquela cidade. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, há uma possibilidade disso realmente estar acontecendo. Então, o que o texto está apontando, e nós não podemos correr disso, por mais misterioso, por mais esquisito que seja, né, essa história, é que provavelmente esses seres aqui, que estão tomando as filhas dos homens, as filhas de Adão, são anjos caídos que possuíram certos homens, e desses homens vão nascer os grandes poderosos da terra, que vão propagar ainda mais a maldade, a perversidade e tudo isso mais. Aí eu pensei assim, tá, mas será que isso é compatível com as histórias, as narrativas que nós encontramos durante esse período de outros povos ao redor de Israel? E a coisa interessante é que eu encontrei um contraste muito grande entre os relatos de outros povos e o relato de Israel. Os relatos de outros povos, por exemplo, os povos sumários, eles acreditavam de fato que os seus reis eram deuses também. Eram anjos também. Eram homens espirituais. Mas sempre de uma perspectiva positiva. Era sempre assim, não, ele é divino, ele é... O faraó era considerado um deus no Egito, por exemplo. E sempre de uma perspectiva divina. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, esses anjos caídos e esses homens que provavelmente tomaram esses homens, é visto sempre de forma negativa. A Bíblia não aceita, não diz isso que é uma praxe normal de qualquer cidadão, qualquer filho de Deus. Não, isso não é normal para a Bíblia, isso é uma maldição de acordo com a Bíblia. Porque esses homens que tomam essas mulheres vão ser pequenos Lameques, vamos colocar assim. Eles vão aumentar ainda o caos, vão aumentar ainda a violência. E as nuvens do dilúvio continuam aparecendo. Está por vir tudo isso. E o que, que Deus fará com isso? Se de fato podemos considerar, e eu tenho respaldo agora bíblico para afirmar que provavelmente são anjos caídos que possuíram homens e tiveram relações com mulheres, o que Deus fará com isso? Essa é a questão. E aí nós encontramos esse quarto movimento do Espírito na história. E aí nós temos que pensar, por que, que essa história vai terminar no dilúvio? Vai terminar num juízo de Deus que, na verdade, é mais consequência da iniquidade humana do que, de fato, um agir de Deus na história. Vamos ver? O que Deus fará com isso? Versículo 3, acompanhe comigo. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não é Éden. Pegou? A palavra no hebraico aqui Como está na sua Bíblia aí, César? Como é que está na sua? Meu espírito não contendará?
Contendará.
Alguém tem outra coisa diferente? Permanecerá.
Agirá.
Sabe qual é a palavra no hebraico? Éden. Meu espírito não mais Éden com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Agora, de onde vem a ideia que o espírito viveria com o homem para sempre? É lá do Éden, não é? A árvore da vida eterna, a árvore da vida estava lá. E Deus diz lá no livro de Lamentações, e Eclesiastes capítulo 3 também, de que Deus plantou a eternidade no coração do homem. O desejo de Deus é sempre que nós, como Enoque, vivêssemos com ele. Viveríamos com ele. Esse é o desejo de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui nessa história é muito interessante, porque como que o homem perdeu isso? Lá no Jardim do Éden, um ser espiritual engana a mulher e os levam a pensar que poderia alcançar tudo aquilo sem Deus. E se tornariam Deus através dessa escolha. E agora nós temos seres espirituais que tomam mulheres, misturando-se com seres humanos, como uma tentativa de restaurar a vida eterna naqueles seres. Olha só que coisa diabólica nós estamos vendo aqui. É de novo, os seres espirituais trabalhando em rebeldia contra Deus para forçar a barra e levar seres humanos à eternidade na marra. E sabe o que isso significa? Que no jardim nós temos um ser espiritual que vende a proposta ao primeiro casal de serem como Deus. E agora, nessa história, no Gênesis capítulo 6, nós temos seres espirituais tendo relações com filhos do homem para levar esses homens à eternidade na marra e na força. Repare como é que o diabo, ele é astuto e como que ele é, de fato, um ser muito asqueroso, muito esquisito. O propósito desses seres espirituais era restaurar a eternidade pela força. E a resposta de Deus não é uma resposta de um ditador, de um carrasco que vem e acaba com tudo. Na verdade, a resposta de Deus é de plena misericórdia e de juízo. Nós precisamos escolher como Deus vai agir diante desse trama, diante dessa estratégia agora dos seres espirituais, com certeza liderados pela antiga serpente, de tomar a força e fazer com que seres humanos novamente conquistem essa ideia de poderem ser como Deus. Qual será o resultado disso e como Deus irá trabalhar todas essas questões? É isso que nós precisamos pensar. E eu reparo, eu trago de novo um princípio espiritual. Todas as vezes que nós tentamos assumir o lugar de Deus, ser como Deus, através do controle, da imposição, da ganância, da soberba, o nosso fim é juízo, o nosso fim é morte. Qual é o decreto de Deus sobre esses seres? Deus vai dizer assim: os seus dias serão limitados a 120 anos. Quando Deus vê o trama, quando Deus vê esses seres espirituais tomando mulheres e filhos nascendo, tentando provocar, tentando, por força e por marra, trazer a eternidade de novo, reconstruir o que se perdeu no jardim, à força, e não por graça, e não pelo agir de Deus, Deus dá um decreto e diz que os seus dias agora serão limitados a 120 anos. O que quer dizer esses 120 anos? Essa é outra pergunta que nós precisamos responder. E aqui existem duas possibilidades de interpretação. Primeiro, os 120 anos, de forma literal, ao ler o texto por texto, é um número não exato, mas provavelmente uma média de anos a qual os seres humanos irão viver de agora em diante. E nós sabemos que não é um número exato, porque Abraão vai viver 175 anos, por exemplo. E Abraão está alguns capítulos na frente, alguns centenas de anos na frente. Então não é um tampa que diz assim, agora é só 120 daqui para frente e acabou, porque o próprio Abraão vai viver 175 anos. Então nós estamos falando de uma redução da vida útil. Nós podemos olhar dessa forma aqui. É como se Deus está dizendo, de agora em diante será 120 anos, mas eu não creio que é isso. Só um exemplo, tá? O homem mais velho atualmente agora tem 122 anos. Interessante. Então eu não creio que seja uma tampa ou seja uma redução da vida útil. O que os rabinos, eu fui estudar então os rabinos para saber qual é a interpretação deles, né? Dos judeus, acho que eles entendem mais do assunto do que nós, como cristãos. Nós entendemos Jesus, eles entendem da lei e entendem do Gênesis. E sabe o que os rabinos dizem? Que os 120 anos, na verdade, é o número exato de anos até o dilúvio. Interessante isso, né? E se isso é verdade, e eu creio que é muito próxima da realidade isso, sabe o que Deus está fazendo? Não é juízo imediato. Deus não está vendo diante desse trama e vindo e descendo com raio e fogo, né? E saraiva do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus está dando 120 anos para o povo se arrepender, voltar atrás e recomeçar. É um Deus cheio de plena misericórdia, não é, gente? E diz o texto lá em Pedro, ao falar sobre Noé, que Noé foi um pregador de justiça, ou seja, por 120 anos Noé está chamando o povo ao arrependimento. 120 anos. Aquela cidade que Caim estabeleceu, Lameque estabeleceu, há um pregador, diante de uma arca que ele vai montar, e nós vamos ver isso mais tarde, clamando, dizendo, voltem ao Senhor, se arrependem das suas obras, se arrependem do mal, da perversidade, voltem ao Senhor, por 120 anos a misericórdia de Deus foi exercida sobre a terra. Até que a maldade se tornou tão absurda que Deus teve que dar um fim. Mas a consequência natural daquela humanidade que buscava o mal, que buscava a perversidade, é uma sociedade anárquica. É uma sociedade... Quem já viu um filme aqui onde não há lei? Se você não viu um filme, vou te dar um livro da Bíblia para você ler. O livro de Juízes. Já leu esse livro? É o livro mais sanguinário de toda a Bíblia. E sabe qual é o decreto do livro de Juízes? Não havia rei na terra e os homens faziam o que queriam. Esse é o cume de uma sociedade onde não há leis, de uma sociedade onde Deus não é o Senhor. Nós viramos pessoas assim, nós viramos bárbaros, gente. Essa é a verdade. Nós viramos bárbaros. E essa barbaridade que estava acontecendo durante Gênesis 6, 7, 8, até o 9, Deus, por misericórdia, dá um fim nisso, porque a consequência de todo esse mal que estava vindo sobre a terra seria uma sociedade sanguinária, de bárbaro, de absurdos e coisas assim terríveis. Nós temos algumas ideias disso em algumas favelas do Rio de Janeiro, algumas periferias de São Paulo. Se você soubesse dos relatos de mortes que acontecem nessa sociedade e a forma que essas pessoas morrem, você ficaria chocado e talvez entraria em choque. Nosso mundo não está muito longe dessa realidade. E Jesus já disse que o sinal da vinda do Filho do Homem serão dias como os dias de Noé. Nós precisamos pensar sobre isso e considerar isso. E qual é o resultado? Qual é o resultado da relação entre esses supostos anjos caídos, filhos de Deus, e as filhas dos homens? Lê o versículo 4 comigo. Eu estou lendo da NVT, tá, pessoal? Mas você pode ler na sua versão. Versículo 4 diz assim, naqueles dias, e por algum tempo demais, depois, havia na terra nefilins. Talvez a tua tradução está escrito gigante. Se tiver gigante, risca. Não tem nada a ver com gigante. A palavra nefilins significa homens caídos. Significa cair. É uma palavra que tem a ver com uma pessoa que está de pé e cai. É isso que a palavra quer dizer. Certo? E aqui já nos dá uma inclinação a serem anjos caídos também, porque os filhos desses homens serão esses poderosos que caem. Essa é a versão exata disso. E cair no sentido moral, tá? Sexual até. Então são poderosos que caem, pois quando os filhos de Deus, seres caídos, tiveram relações com as filhas de Adão, elas deram luz a filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Ou seja, esses guerreiros estabelecem culturas de Lameque, onde a violência, a opressão, a maldade e a perversidade estão espalhadas para todos os lados. E o que mais preocupa aqui? É que eles são preocupados com a fama. De novo, eles querem que o nome deles seja grande sobre a terra. Querem ser Deus. Querem ser famosos, são poderosos famosos por toda a terra. Então nós estamos vendo todo aquele síndrome de Caim ainda muito vivo nos seus descendentes, nos descendentes de Caim, da serpente. Caim gera Lameque, Lameque gera os nefilins, que são poderosos caídos, e esses poderosos caídos vão gerar um homem chamado Nimrod, que foi o maior guerreiro e caçador de toda a história do Gênesis. Um homem sanguinário, que matava muito mais do que Lameque jamais matou. Então repare, a consequência da maldade humana e do coração humano. Nós precisamos entender quem nós somos, gente. Vamos lá. Se não fossem nossos pais, se não fossem nossos professores, se não fossem pessoas do bem ao nosso redor, onde você estaria hoje? Se você não tivesse influências boas, que talvez conduziram, foram referências para você, instrutores, pessoas de boa índole na sua vida hoje, onde você estaria? E muitos de vocês já viveram do outro lado e sabem exatamente o que eu estou falando. Já viram coisas que não podemos nem contar aqui, que chocaria a maioria. Vocês sabem o que está do outro lado de lá. Vocês sabem a ação diabólica da serpente, vivendo na cultura da violência e da opressão. Você já assistiu filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, e você viu mais ou menos O que se considera uma sociedade sem regras, sem temor, sem lei. Nós temos que pensar nisso, porque se eles agiram dessa forma, nós temos também a possibilidade de agir assim. Talvez não na mesma intensidade, mas com certeza de alguma forma. Então precisamos considerar tudo isso. Versículo 5. Olha o que diz o relato, olha como Deus considera isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Agora repare, isso aqui, gente, é fatal. E é uma totalidade aqui que está sendo apresentada para nós. Porque ele diz assim, ó. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, aí diz assim, ó, qualifica, era sempre e somente para o mal. Imagine uma sociedade assim. É meio Walking Dead. Cada um por si. Não pode sair de casa, porque pode ser alguém na sua porta com uma arma preparando para te matar e tomar o que está lá dentro. Você já assistiu um pouquinho, se você já viu algum episódio disso aí, você sabe como é que era. Cada um por si. E aí, o darwinismo entra aqui de força, né? Porque é a lei do mais forte. Vocês estão entendendo que tipo de sociedade Deus irá julgar, e o juízo de Deus agora é misericórdia, porque a consequência dessa sociedade está levando a mais violência, a mais sangue, a mais morte, e por misericórdia e indignação, seja qual for o sentimento do Deus, que é também pessoa e sente como nós, Deus diz assim, chega! É muito interessante essa frase na Bíblia, por exemplo, quando Abraão, ele tem uma visão, ele entra em transe um momento, e Deus dá uma visão para ele, e Deus diz assim, eu vou tirar você daqui, os seus descendentes, vou levar para uma terra que mana leite e mel, e o sinal será que a iniquidade desse povo que está aí ao redor de você ultrapassou o limite. É como se ele tivesse um pegadômetro, né? Ele diz que a iniquidade passou o limite, e aí quando passar o limite é que eu vou agir. Eu acho que esse povo que estava lá no tempo de Noé ultrapassou esse pecadômetro, iniquidade-dômetro, assim, e Deus falou assim, chega... Nem eu consigo suportar, eu sei que a consequência disso irá levá-los à morte, mas nem eu consigo suportar a maldade, porque tudo que eles pensam sempre, o tempo todo, e somente é no mal. Agora, considerando tudo isso, eu estou tentando ser o máximo de gráfico possível com vocês aqui. Você entende o dilúvio agora? Porque Deus olhou por toda a terra e não encontrou ninguém, a não ser uma pessoa. Só tinha um, gente. E olha, são 969 anos só do Matusalém. Imagine quantos filhos já tinha na Terra. E Deus olhou e não viu uma. Quem lembra daquele episódio, que nós vamos entrar com certeza, mas é muito interessante, de uma conversa que Deus tem com Abraão sobre poupar Sodoma e Gomorra ou não. Aí Abraão começa a negociar com Deus, né? 50, 45, 40, 35, 30, 10. Se tiver só 10, Senhor. Lembra disso? E não tinha. Não tinha 10, porque o fogo desce. Ele poupa Ló, mas o fogo desce sobre aquela cidade. Então eu fico imaginando que tipo de sociedade era essa, que nem Deus aguentou. E só achou uma pessoa. Eu quero que você compreenda o juízo de Deus no dilúvio, que não é um carrasco, um Deus sanguinário trazendo o dilúvio e matando milhões de pessoas. Vamos colocar nos milhões. Nem sei quantos tinha naquela época. Talvez nem isso. Então nós precisamos pensar sobre isso. O propósito do Criador era... que essa criação, imagem e semelhança dele, refletisse o seu caráter, que fosse uma referência para as demais nações e povos, mas esse povo só pensa na perversidade e no mal. Todos os pensamentos sempre e somente para o mal. E aí a pergunta surge, eu sei que você talvez teve que responder isso de algum amigo ateu seu, e eles falam assim, por que, que Deus foi tão severo? Se você estivesse naquele povo, até você pediria a morte. Deixa eu morrer antes que alguém me mate, de forma cruel e absurda. Então por quê? Deus foi tão severo. Deixa eu responder essa pergunta através de um estudioso, que eu achei sensacional essa frase dele. E eu quero que você considere isso. Vou ler com bastante calma e preste atenção no que ele diz sobre o julgamento de Deus através do dilúvio. Ele diz assim, o nome dele é Daniel Rock. O verso sugere que Deus viu para onde estava indo a ruína da criação e decidiu acelerar o processo até a sua conclusão. O sentido claro do texto hebraico transmite algo muito diferente da maioria das traduções, que talvez sejam influenciadas por a visão de uma divindade raivosa e punitiva. O dilúvio era um antigo símbolo de destruição e desordem, e assim
é um meio adequado para a dissolução da criação, pois supera todas as fronteiras e devolve a criação ao profundo primordial que existia antes de Yahweh falar sobre os limites do ser. Ficamos com a sensação de que Deus não está enviando o dilúvio para punir o mundo, mas sim facilitando, através do dilúvio, e a inevitável descida do caos causado pela destrutividade e violência humana. Deus arruína uma criação já arruinada, e ao fazê-lo, cria condições para que ocorra uma reordenação e uma renovação. Isso nos faz olhar para o dilúvio de uma forma completamente diferente, como um ato de misericórdia, não mais de juízo. Tem um teólogo que disse assim, ó: Deus destrói o mundo movido pela tristeza e não pela raiva. Deus destrói o mundo movido pela tristeza e não pela raiva. Vamos ver isso no texto bíblico? Versículos 6 e 7. Volte lá. Diz assim: então o Senhor, o quê? Qual é a palavra aí no céu? Arrependeu-se? Todo mundo tem arrependeu-se? Guarda essa, tá? Risca arrependeu-se. Como assim, pastor, risca arrependeu-se? Pode um ser onisciente se arrepender? Ah. Quando nós olhamos a palavra no original, é um sentimento, não é só de remorso. Não é só de tristeza, sabe, bicho, que entra na sua aí. Os teólogos vão dizer que é uma dor tão profunda que não tem palavras na linguagem humana para descrever. É uma dor tão profunda que a melhor forma de escrever isso é falar arrependeu-se. Porque é tão forte o arrependimento que é a única linguagem que cabe dentro do sentimento de dor de Deus de ver a sua imagem e semelhança tão perversa e tão mal sobre a terra. Então o texto está traduzido assim. É mais forte do que uma tristeza. Mas também não é arrependimento porque nós conhecemos o caráter onisciente de Deus e Deus não pode se arrepender porque Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas eu quero que essa linguagem fale com você o sentimento de dor de Deus aqui. De um Jesus que, ao olhar o seu amigo Lázaro morto, não levanta e bota as mãos e remove a pedra e levanta do túmulo, mas chora. Lembra disso? Tem um versículo na Bíblia que é o segundo melhor texto da Bíblia Sagrada, João 11:35. Karine, qual é esse texto, Karine? João 11:35, o que é? Na história de Lázaro. Jesus chorou. Como pode um ser onisciente chorar? Onipotente chorar, sabendo que em segundos ele ressuscitaria aquele rapaz que estava ali, seu amigo de coração. É porque Deus age no tempo, sabe? Ele sente a dor, ele sente a nossa dor, ele se identifica conosco nos nossos mazelos. Isso é um ato de misericórdia plena. Então Deus está sofrendo aqui. E o que acontece é a descriação, o caos toma tais proporções que, se deixado por si mesmo, esse mundo seria um absurdo. Mas graças a Deus não acabou nesse versículo o texto, né? Porque o último versículo do que nós estamos expondo aqui nesta noite é o versículo 8. E graças a Deus por ele estar aqui, porque se você fosse um leitor original e você estivesse lendo isso, você entraria em desespero. E agora? Da onde vem a esperança? Da onde vem qualquer sinal de restauração? E aí o versículo 8 nos aponta para algo muito interessante, porque diz o texto: Noé, o descanso. Aí diz, porém. Aí você fala assim, ai, vem coisa boa agora. Encontrou graça. Essa é a palavra aqui, ó, graça. Encontrou graça. Ele não merecia, mas ele encontrou graça diante do Senhor. Acaba com uma ponta de esperança. Antes do dilúvio, antes desse ato de misericórdia de Deus se manifestar no texto bíblico. Então vamos terminar com algumas aplicações, ok? Nós vamos parar aqui hoje. Já tem muita coisa aí pra gente pensar essa semana. Primeira coisa, eu quero que isso seja aplicável na sua vida agora e que você tenha o mínimo de temor e o mínimo de juízo de refletir sobre essas aplicações que eu vou fazer aqui e considerá-las. Meu desejo é que você considere isso nas suas vidas agora. Eu não vou levar você, não é. Eu vou levar você para agora, para aqui e agora. E meu desejo profundo é que você considere isso. Primeiro, primeira aplicação, pense nisso.
e saiba navegar com isso no seu dia a dia. É o seguinte: Deus não estava omisso e não continua omisso em nossos tempos. Deus não estava omisso diante de toda a maldade e perversidade do mundo, e Ele não está omisso diante de toda a maldade e perversidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que o mundo experimenta exatamente agora. Ele julgou, Ele julga e Ele julgará o mundo pela maldade, pela perversidade. Mas o julgamento de Deus não acaba com o mundo. Tem um texto na Bíblia que eu arrepio. Tem um texto na Bíblia que me causa medo. Essa é a palavra certa, medo. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pedro diz assim: pois chegou a hora. Hora de quê, Pedro? De começar o julgamento de Deus, e começa pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? Ele vira as lentes do juízo e do julgamento de Deus para a igreja e diz: começa com vocês, porque vocês me representam, vocês são a referência que eu coloquei sobre a terra. Então, não mantenham seus olhos naqueles que não agem e não fazem. Olhem para si mesmos. Olhem para si mesmos. Jesus disse que nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca. O julgamento começa na casa de Deus. E esse Deus que não está omisso, Ele nos chama a essa responsabilidade. Jesus disse que na vinda do Filho do Homem, os dias serão como os dias de Noé. E esses dias de Noé estão presentes. Há sinais desses dias em nossos dias. E se o julgamento começa com a casa de Deus, como tem sido a nossa postura? É temor? É respeito? É maravilhamento? É compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o Deus eterno? Será que nós temos considerado o Deus que é justiça e que é amor? Segundo, quando tentamos ser como Deus, do nosso jeito, assumindo o controle e a direção das nossas vidas, ignorando o Criador, criamos um ambiente de opressão e de violência. É isso que esses filhos de Deus, é isso que os Lameques, que os Caíns construíram, uma cultura de opressão e de violência, por ignorarem a Deus, se rebelarem contra Deus e quererem ser Deus na vida dos outros, nas próprias vidas. Cuidado em querer assumir o controle das coisas. Cuidado com essa pretensão, essa soberba. Isso é morte. O princípio da queda é a soberba. E nós precisamos considerar isso em nossas vidas agora. Qual é a área da sua vida agora que você não deixa Deus colocar a mão? Aqui não, Senhor. Isso aqui é meu. Será que nós somos jovens ricos? Que ao considerarmos nossas posses, dizemos: Senhor, aqui o Senhor não mexe, isso aqui é meu. Eu tenho feito tudo bonitinho como manda a lei, como manda a religião. Mas isso aqui não. E o texto diz lá, na passagem do jovem rico, que Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. Porque esta é a atitude de Deus para conosco, mesmo na nossa desobediência. Ele nos ama. E nós precisamos considerar esse amor. Não faça as coisas do seu jeito, igreja. Não assuma controle, não tenha essa pretensão. O apóstolo Tiago vai dizer: olha, até sobre o dia de amanhã, não diga eu farei isso ou farei aquilo, mas diga: se o Senhor quiser, faremos isso e faremos aquilo. Considere essas palavras. Terceiro, o desejo do Senhor é que sejamos como Ele, mas do jeito dEle. Não é do nosso jeito. Sim, a Bíblia é clara em dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo. A Bíblia é clara em dizer que nós podemos experimentar da natureza divina, mas é do jeito dEle, não é do nosso jeito. Não é por força, não é tomando as coisas, não é fazendo as coisas do nosso jeito, jamais. É do jeito dEle. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, olha o que Pedro diz. Que vocês, igreja, e a nós de tabela, tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aí ele diz assim no versículo 4. Dessa maneira, crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus, dessa maneira, Ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. E ele diz algo que é sensacional e tem tudo a ver com Noé. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Causada pela cobiça. Nós podemos participar da natureza divina. Nós podemos ter graça e paz dia após dia, crescer no conhecimento de Deus, mas é do jeito dEle.
não é cobiçando as coisas, não é adotando a corrupção do mundo como padrão de vida, é uma entrega diária em todas as áreas. É o que o Senhor quer, não é o que eu quero, Deus, e eu me submeto a isso. Não dá para ficar controlando as coisas da minha vida. Eu controlo meus relacionamentos, eu controlo as questões dos meus objetivos e planos, eu controlo a minha vida financeira, eu que mando. Isso é Caim, isso é Lameque, isso é Nimrod, isso é essa cultura. E nós, como filhos de Deus, precisamos confiar. Precisamos de descanso, precisamos que Noé se manifestam em nossos lares e vidas e famílias e casas e igrejas. Eu não sei um jeito Deus de viver, de ser. E como o texto termina, apontando para Noé como descanso. Eu quero profetizar sobre vocês aqui nesta noite e dizer que no caos, na destruição, no juízo que a sua família experimenta, experimentou, irá experimentar, haverá sempre um Noé, haverá sempre um descanso, alguém justo, íntegro, que anda com Deus, a qual podemos olhar e apontar e dizer, é assim que nós andamos com Ele. Quem vai se levantar no meio de uma geração corrupta? Em meio a uma geração, como o profeta Isaías disse em seu capítulo 6, Pai, eu sou um homem que não tenho capacidade de me enquadrar, de viver esse padrão que o Senhor quer e deseja. Eu sou um homem de lábios impuros, no meio de uma geração de lábios impuros. E aí desce uma brasa do céu e toca os lábios dele, e depois tocá-lo e santificá-lo, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus está procurando Noé, Isaías, homens que decidem dizer não ao caos, à pretensão, à soberba, e viver esse reino, sabe, em toda a sua plenitude, experimentar da graça, da paz, do Deus que está em nós, conosco, através de nós, todos os dias, e acabar com a maldade e a perversidade que existe nesse mundo afora. Quem vai ser o Noé nessa geração? Quem vai ser o Enoque nessa geração? Quem vai andar com ele? Nós temos uma responsabilidade em nosso tempo, o juízo começa pela casa de Deus, e talvez nós estamos vivendo como laodicianos, ou aqueles que vivem em Laodiceia. Estamos ricos, temos boas roupas, temos colírio para os nossos olhos, mas nós não estamos vendo que estamos nus, pobres. E sem Deus nesse mundo. Sai de Laodiceia, igreja. Sai de Laodiceia. E deixe o Senhor te usar como Noé em seu tempo, para levar paz, a começar dentro das suas casas, e onde se manifestar mal, perversidade, ódio, dor, indiferença, que nós possamos dizer, não, Senhor, aqui não, aqui é lugar de Enoque, aqui é lugar daqueles que invocam o nome do Senhor, que andam com o Senhor, que trazem descanso. Chegou a hora de nós, maridos, homens aqui, nós que somos líderes da nossa casa e colocados nessa posição por Deus, de dizer, aqui esta casa pertence ao Senhor e esta família servirá ao Senhor. É a postura de Josué. Um homem numa cultura pagã, promíscua, perversa, dizer a eu e minha casa, escolham hoje, Israel, a quem vocês irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é você? Quem é você? Pai, nessa noite nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo, Deus, quão pobres somos, quão pecadores somos, quão miseráveis somos, quão longe estamos desse padrão aqui apresentado. Mas graças a Deus é graça, não é lei. Graças a Deus é misericórdia, não juízo. A tua palavra na Nova Aliança diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por isso podemos descansar, porque o nosso descanso está naquele que pagou o preço, que morreu em nosso lugar e que já fez a reconciliação entre nós e Deus. Nosso descanso está em Ti, Jesus, a nossa paz, o príncipe da nossa paz. Então, considerando esse privilégio, essas ricas e gloriosas promessas que recebemos, nós não queremos nos tornarmos omissos, indiferentes, ocupados, ansiosos, preocupados, gananciosos, avarentos, filhos de Lameque, não de Sete, e não de Enoque, não de Noé. Senhor, se há casas aqui nesta noite que têm a pretensão de tomar, de agir como esses filhos de Deus aqui, tomarem para si, verem e quererem, gostarem, e não considerar o Senhor em seus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a nos arrepender nessa noite. Nos ajuda a sair daqui com uma postura: nós serviremos a Deus, custe o que custar. Porque é isso que o Senhor espera dos seus, Deus. Gente que vive, sim, em sacrifício, porque Paulo disse que o nosso culto verdadeiro é um sacrifício vivo e aceitável a Deus. É isso que transforma a nossa mente, é isso que traz paz aos nossos lares, é isso que transforma as nossas vidas, Senhor. Então, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se temos habitado em Laodiceia. Laodiceia é muito a nossa igreja nos nossos dias. Ricos, com boas roupas, com visão clara pelo colírio que foi recebido. Mas aos teus olhos, nus, pobres, e faltando, e cegos, Deus, faltando visão. Nos arrependemos nessa noite, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, por favor, não deixe essa ser uma mensagem só de impacto, de empolgação, uma mensagem simplesmente que nos confronta, mas uma mensagem que gera frutos, Deus, que gera vida, que vem e nos dá uma decisão a ser tomada, Deus. De sermos como Noé, ele era um homem íntegro na sua cidade, diante dos seus. Um homem justo, Deus. E um homem que andava com Deus. O Senhor encontre Noés nessa geração, Deus. A começar por nós. Em nome de Jesus.